As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. Uma parte do Corrimão e vários pilaretes junto da passadeira à saída da Alameda de Março e entrada na Avenida Marquês de Tomar, em Tomar, foram derrubados esta noite num acidente envolvendo uma viatura ligeira. Tudo aconteceu por volta da 1h05 da madrugada, altura em que a Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local, numa ação depois reforçada também por militares da GNR. De acordo com o Comando Distrital da PSP, os dois passageiros da viatura, de 25 e 28 anos de idade, que aparentavam estar embriagados, envolveram-se depois em desacatos com os agentes da autoridade e acabaram por ser detidos. Realizado posteriormente o teste de alcoolemia, verificou-se apresentarem uma taxa crime. Os dois indivíduos foram, entretanto, notificados a comparecerem esta tarde, às 14 horas, no Tribunal de Abrantes.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Agrupamento de Centros de Saúde Aço Médio Terra registrou 8 novos casos de infecção por Covid-19 no decorrer das últimas 24 horas, 7 dos quais em Abrantes e 1 em Torres Novas. É o pior registro desde 9 de março, na altura, com 12 casos. No que se refere a casos acumulados desde o início da pandemia, porém, é o Conselho que continua a registrar o maior número, com 2.997, seguido de Tomar, com 2.477, Torres Novas, com 1.982, Abrantes com 1.517 casos, Entroncamento com 1.095, Alcanena com 1.017. Seguem-se Ferreira do Zezer com 612, Maçã 427, Vila Nova da Barquinha com 262, Sardual 180 e Constância com 164 casos. No Aços Médio Tejo encontram-se hoje 82 pessoas em vigilância ativa. Torres Novas tem 37 pessoas nessa condição, seguido de Tomar com 11, Abrantes 10, Entroncamento também com 10, Orém 7, Sardual 3, assim como o Conselho de Maçã. Vila Nova da Barquinha aparece depois a fechar a lista com um caso em vigilância ativa. O Aço Médio Tejo registra um total acumulado de 12.728 pessoas infectadas, 12.301 recuperadas, 82 pessoas em vigilância ativa e 375 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Com a entrada em vigor nesta sexta-feira de proibição de circulação entre concelhos até 5 de abril, reforçam-se as ações de prevenção à propagação da Covid no decorrer das festividades da Páscoa. A coordenadora da Unidade de Saúde do Aços Médio Tejo, Maria dos Anjos Esperança, comentou para a ERT este reforço de medidas numa altura em que os números da Covid na região permanecem baixos.
Nós queremos efetivamente que estes números continuem com cifras tão baixas, para bem de todos nós, enfim, como costuma ser todos os anos, as Páscoas, Natal, proporcionar maior conjunto de pessoas, cruzar concelhos de forma a que se encontrem as famílias. Este ano isso não é possível. Nós temos andado a dizer desde o ano passado que esperamos que no ano seguinte as coisas já estejam melhores. E quando o ano passado pensávamos que esta Páscoa já podia ser celebrada em família e sem estas restrições, chegamos a esta altura e vemos que não pode ser. Esta doença é complicada, este vírus, até por força das suas mutações, das suas variáveis que ele tem apresentado, torna-se complicada a defesa de todos, se não for o próprio a fazer a sua defesa. Portanto, estas medidas agora da Páscoa, que são medidas que estão aplicadas e que devem ser postas em prática, para que, como disse muito bem, os números não aumentem e continuem assim com estas cifras baixas que temos tido até agora.
Este sábado realiza-se a vacinação dos professores em toda a região. Maria dos Anjos Esperança fez também um ponto de situação em relação ao processo, numa altura em que cerca de 10% da população portuguesa já tem a primeira dose tomada.
Já temos mais de 1 milhão de pessoas vacinadas com a primeira dose e mais de 500 mil com a segunda dose. Naturalmente que com o esforço muito grande, sobretudo dos nossos profissionais enfermeiros, que se têm desdobrado em ações para podermos realmente ter estes números e continuar com a aplicação das vacinas em todas as pessoas. Este fim de semana, no sábado, amanhã, portanto, vamos ter a vacinação dos professores, no Médio Tejo todo, portanto, em Tomar será no pavilhão da escola já com Raton, e vamos ter essa vacinação dos professores a par da vacinação de outras pessoas que já estavam convocadas e que continuaram a convocar-se para rentabilizar quer os recursos humanos que temos, quer as vacinas que nos vão chegando. Esperemos que as vacinas continuem e aumente até a cadência de chegada ao nosso país para podermos aumentar a vacinação. Naturalmente que não é só a vacinação que nos protege desta doença. A vacinação, sobretudo, protege-nos de uma doença mais grave, com manifestações mais graves e com piores resultados em termos de evolução. A par da vacinação, nós temos que ter as medidas de mitigação da doença, as medidas de não propagação, o evitar aglomerados, evitar comprimentos, toques, contactos com outras pessoas, o uso da máscara, a higiene das mãos e das superfícies está sempre, tem que estar sempre presente na nossa memória e no nosso cotidiano e pormos em prática a todos os minutos essas medidas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Sporting Tomar desloca-se hoje ao pavilhão João Rocha para defrontar o Sporting em jogo a contar para a 25ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. A equipa de Nuno Lopes irá assim defrontar um dos candidatos ao título num jogo que terá lugar a partir das 15 horas e que poderá ser acompanhado pelo relato da Hertz. O Sporting Tomar, refira-se, já tem um fantástico 6º lugar assegurado com direito a play-off, pelo que jogará livre de qualquer pressão. Será certamente mais uma oportunidade para que os Leões Nabantinos mostrem a sua qualidade e que a prestação realizada nesta época não está de forma alguma a ser obra do acaso. Na comitiva de hoje integra-se também a presidente Anabela Freitas, que é a semelhança do clube, a padrinha, a estreia do novo autocarro do Sporting de Tomar.
Sim, é um dia histórico para o Sporting Clube de Tomar e daí também a minha presença hoje nesta inauguração, nesta estreia, digamos, do autocarro, que para além de levar longe o nome do nosso clube, também leva longe o nome da nossa cidade, porque tem a palavra precisamente Tomar. E acedi ao convite do Sr. Presidente do Sporting Clube de Tomar para vir estrear o autocarro. E, portanto, a viagem até Lisboa correu bem, assim corra o jogo que vamos ter daqui a bocado contra o Sporting Clube de Portugal.
Sente-se hoje uma presidente também muito orgulhosa e realizada com este feito do clube?
Sim, qualquer clube do nosso concelho, qualquer associação do nosso concelho, quando as vemos crescer e a desenvolver trabalho em prol não só dos seus associados, dos seus atletas, mas também da instituição que representam, é sempre um orgulho, não só enquanto Presidente de Câmara, mas também enquanto tomarense.
Eu sei que, e nós acompanhamos os jogos, Sra. Presidente é sempre uma presença assídua nos jogos do Sporting de Tomar. O que é que a move também em termos de desporto e sobretudo em hóquei em patins?
Repare, eu fui atleta do Sporting Clube de Tomar. Apesar de gostar de muitas modalidades, fui atleta do clube. E, portanto, enquanto atleta do clube de badminton, eu lembro-me desde pequena que nós tínhamos que ir vender rifas para os jogos do hóquei. E, portanto, apesar de jogar de badminton, sempre vimos os jogos do hóquei. E, portanto, desde pequena, pronto, fui habituada a estar nos jogos do hóquei e gosto muito.
Ives Santos, o presidente do Sporting Tomar, em declarações à reportagem da Hertz, mostrava-se também muito satisfeito com a nova viatura do clube.
O património, a partir de hoje, está mais enriquecido. É um projeto, como outro qualquer, foi rapidamente concretizado há cerca de um mês com apoio.
Isto não é normal, presidente?
Acaba por ser natural, fruto daquilo que é a realidade do Sporting Clube de Tomar e da marca que é o Sporting de Tomar e daquilo que representa. O mais difícil está feito, que foi tê-lo aqui a rodar e preparado para receber uma equipa. Logicamente que temos que agradecer fundamentalmente a todos aqueles que nos apoiaram, mas sem dúvida nenhuma que a Mopic, o grupo José Rodrigues, foi muito importante, bem como o município de Tomar no primeiro momento em que nos apoiou com uma verba para iniciar este projeto. Mas este projeto não acaba aqui, este projeto vai ter sequência porque vamos ter uma parceria que vai possibilitar a utilização do autocarro por parte de outras associações de Tomar, de outras coletividades, e envolve a Câmara também neste processo, porque a Câmara tem que ser, por assim dizer, aqui o parceiro privilegiado para fazer a gestão de mais este, este veículo. E acho que é isso que vai ser importante para tomar. Não naquela lógica de cada um de nós tem as suas coisas e não pode partilhar, mas sim, pelo contrário, nós queremos partilhar, queremos também que as pessoas se sintam orgulhosas. E não ficámos por aqui. A seguir este projeto e virão outros.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Por ocasião da época pascal, bem como a necessidade de garantir o cumprimento da proibição de circulação entre concelhos, a Polícia de Segurança Pública leva a cabo a Operação Páscoa em Casa. Neste contexto, desde as 0 horas deste sábado até às 0 horas do dia 5 de abril, na sua área de responsabilidade, vai estar mais presente na via pública, reforçando a segurança dos cidadãos e contribuindo para a dissuasão e prevenção de comportamentos que possam vir a potenciar o risco de disseminação da Covid-19. A PSP vai dar apoio à população e fiscalizar o cumprimento das normas em vigor no atual estado de emergência, particularmente nos locais de maior concentração de pessoas, nomeadamente nos interfaces dos meios de transporte coletivo, principais eixos rodoviários, nós de circulação e interconselhia, parques e zonas ribeirinhas, entre outros que, pelas características naturais, potenciam forte afluxo de pessoas. Para além da proibição de circular entre concelhos, a PSP relembra que deve continuar a ser observado o dever geral de recolhimento.
Rádio Web, a primeira a informar.
A União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira é, a par de Casais Alviubeira e Serra Junceira, uma das novidades na futura grelha do transporte a pedido, um serviço da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que aposta agora na criação de novos circuitos, precisamente a partir de 1 de abril. Recordo-se que o transporte a pedido é um serviço de transporte público em que o passageiro tem que efetuar previamente a reserva de modo a assegurar a sua viagem, uma vez que as viaturas só se deslocam às paragens que tiverem reservas. Precisamente estas reservas poderão ser efetuadas até às 15 horas do dia anterior ao dia da viagem, através de uma chamada gratuita para o número de telefone 800-209-226, disponível nos dias úteis das 9 às 15 horas. Alexandre Horta, o Presidente Além da Ribeira Pedreira, em declarações à ERT, disse que a concretização deste serviço vem assim colmatar lacunas que existiam na sua freguesia, que fica privada de transportes para a cidade de Tomar por altura das férias escolares.
Portanto, é um anseio nosso já há algum tempo, porque principalmente na época das férias escolares as pessoas ficavam privadas de qualquer tipo de transporte de e para a cidade de Tomar. Portanto, este é uma iniciativa bastante importante da CIMT e que nós, desde logo, manifestamos o nosso interesse e que agora vai ser uma realidade. Portanto, a partir de 1 de abril, as pessoas podem fazer a marcação do respectivo transporte, preferencialmente no dia anterior ao dia em que querem usufruir, para terem garantia disso. Os preços variam entre 1 euro e 1 euro e meio, portanto, o serviço é feito com veículos táxi, embora o serviço não seja táxi, mas pronto, estão distritos este serviço do transporte a pedido. E vem colmatar, como já disse, uma lacuna e beneficiar as pessoas com pouca mobilidade dentro da freguesia. A nossa freguesia tem uma faixa etária, uma média de idades bastante elevada e pensamos que essas pessoas, e não só, poderão vir a usufruir deste transporte e não ficar dependentes de uma boleia de um vizinho, do horário do autocarro, pronto, embora este seja um serviço também com três horários, um horário de manhã de vinda para a cidade e dois de regresso, um cerca do almoço e outro mais à tarde, mas de qualquer forma é mais uma alternativa que as pessoas têm ao autocarro e que penso que vai ser útil e utilizado.
Rádio Web, a primeira a informar.
Comemora-se hoje, 27 de março, o Dia Nacional do Dador de Sangue. A data pretende chamar a atenção para a importância dos dadores de sangue e para a dádiva, fundamentais para o Serviço Nacional de Saúde continuar a dar resposta aos seus utentes. Mesmo no atual contexto pandémico, os hospitais continuam a precisar de sangue. A dádiva de sangue é, aliás, uma das exceções ao confinamento prevista na lei. Joaquim Paulo Ricas, o Presidente da Associação de Dadores de Mévoros de Sangue do Hospital de Tomar, referiu à ERT que mesmo, apesar da atual situação pandémica, houve um aumento da colheita de sangue.
Em tempos de pandemia, em tempos de incerteza, os dadores continuam a responder e, se não igual, melhor ainda que habitualmente responde. Graças a Deus a mensagem tem passado. Podemos dizer que no ano anterior as colheitas até aumentaram. Portanto, não é por isso que que os doentes não deixam de ser tratados, porque de facto esta consciência está cada vez mais implantada nas pessoas e os dadores, de facto, os dadores benévolos, os dadores da dádiva não remunerada respondem efetivamente às necessidades dos doentes. O ano passado, pelas nossas contas, pelos nossos dados, nós tivemos cento e muitos dadores novos, dadores de primeira vez, essencialmente na faixa etária até aos 25 anos. Isso é muito bom, é fruto de um trabalho que temos vindo desde há uns anos a levar a cabo, que é levar a mensagem nas escolas. Evidentemente podem procurar, mas nas escolas a maior parte ainda não dão sangue. Pois não, mas os miúdos encarregam-se de passar a mensagem e os pais e amigos têm respondido de facto. Também temos levado a cabo outras ações que nos têm permitido que de facto a dádiva e a mensagem tenha passado às pessoas mais novas. Também devo dizer outra coisa, que eu também faço questão que na minha associação, na nossa associação de dadores de sangue, que os jovens estejam representados. É evidente que têm a sua vida, têm início de vida, às vezes não têm tanta disponibilidade, mas serão eles naturalmente quem do futuro dirigirá a vida, ao fim e ao cabo, e a associação em particular. Eu penso que a associação está bem, e nós costumamos dizer que só somos úteis se acharmos que a mensagem ainda é precisa. Eu penso que continua a ser precisa e, portanto, a associação, nós continuamos, de facto, empenhados a ir passando esta mensagem através dos canais disponíveis, nesta altura mais difícil, mas vamos aproveitando os canais disponíveis, as redes sociais, etc. E estes meios que são sempre importantes e que nos permitem, de facto, deixar a mensagem. A nossa associação, penso que está bem e vamos trabalhando, vamos nos adaptando às contingências.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Neste sábado assinala-se entre as 20h30 e as 21h30 a hora do planeta. Na região do Médio Tejo, vários municípios vão associar-se à iniciativa, que surgiu em 2017 como movimento global de alerta contra a alteração climática. Este ano, a hora do planeta é dedicada à água e às alterações climáticas, e na região os municípios de Abrantes, Constância, Torres Novas, Sertã e Vila de Rei associam-se a esta iniciativa, apagando as luzes em edifícios públicos e monumentos durante uma hora. A autarquia de Abrantes é um dos municípios, então, que se associa à iniciativa. Vai apagar as luzes no Castelo de Abrantes, na Praça Dom Francisco de Almeida e na Torre de Telecomunicações do Alto de Santo António. Constância vai também desligar as luzes dos edifícios dos espaços do Conselho, bem como do Largo da Igreja Matriz e do Açude de Santa Margarida da Cotada. Em Torres Novas serão desligadas as luzes do Castelo, Passos do Conselho, Monumento de Homenagem aos Antigos Combatentes, ainda no Convento do Carmo, e Centros Escolares de Meia Via, Pedrógão, Visconde de São Gião, Assentis e Chancelaria. Vila de Rei, por sua vez, anunciou que vai apagar as luzes do Centro Geodésico de Portugal e também da réplica do Centro Geodésico, junto à Churrasqueira Central, na Vila. Na Sertã, o município associa-se também à hora do planeta e vai desligar, neste sábado, as luzes do edifício dos Passos do Conselho, da Ponte Viária da Carvalha e da Ponte Filipina.
Rádio Web, a primeira a informar.
Este fim de semana vai mudar a hora. Quando for uma da manhã de domingo, os relógios devem ser adiantados uma hora. Assim, à uma da manhã de sábado para domingo, os relógios devem ser adiantados para as duas horas. Portugal entra assim no chamado horário de verão, alteração que tem lugar sempre no último fim de semana do mês de março.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia hoje com Bruno Gaça.
Celebração do Dia do Estudante. Cumprir a Constituição da República Portuguesa. A 24 de março de 1962, quando milhares de estudantes se manifestavam no Campo Grande, em Lisboa, pela liberdade do associativismo estudantil, pela democratização do acesso ao ensino, as forças do regime fascista responderam com uma violenta carga policial e a repressão. Em 1987, a Assembleia da República aprova a instituição do Dia Nacional do Estudante, escolhendo, para assinalar o acontecido, o dia 24 de março de cada ano para a sua comemoração. E, se nas décadas dos anos 50 e 60 do século passado não faltaram motivos para a mobilização dos jovens e do movimento estudantil para as suas prolongadas e importantes lutas contra o fascismo, hoje, 47 anos após a Revolução de Abril, continuam a existir vastos motivos para que os estudantes se mobilizem e lutem contra a atual situação da educação. A Constituição da República Portuguesa, que celebra no próximo dia 2 de Abril, 45 anos sobre o dia da sua aprovação na Assembleia da República, traça as linhas mestras que deve orientar todo o edifício do sistema educativo português ao definir no seu articulado que o Estado promove a democratização da educação e as demais condições para que a educação, realizada através da escola e dos outros meios formativos, contribuam para a igualdade de oportunidades, a superação das desigualdades económicas, sociais e culturais, o desenvolvimento da personalidade, do espírito de tolerância, da compreensão mútua, de solidariedade e de responsabilidade para o progresso social e para a participação democrática na vida coletiva. Mas, genericamente, não é este o sentido, o rumo das medidas que os governos têm adotado. Neste último ano, a grave situação epidemiológica que nos afeta tornou ainda mais visíveis e agravou os profundos problemas que já existiam na educação. Os estudantes portugueses, mesmo nas atuais condições sanitárias, souberam mobilizar-se para assinalar o Dia do Estudante, enunciando e debatendo os principais problemas com que hoje se confrontam, que são muitos, começando pela necessidade de serem criados apoios aos estudantes no contexto da ação social escolar, pela definição de um regime transitório para a conclusão do ensino secundário e acesso ao ensino superior no ano 2020-2021, face à forma como o ano escolar tem decorrido, pela redução do número de alunos por turma para defender a saúde e melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Mas agora, que vamos entrar no mês de Abril, faz todo o sentido, cumprindo a Constituição da República, exigir a democracia dentro das escolas e pôr cobro aos impedimentos, por parte de muitas direções de escolas, do direito à realização de reuniões gerais de alunos e de eleições para as associações de estudantes, respeitando os seus direitos democráticos. Até porque é na escola que se dão os primeiros passos para se aprender a participar democraticamente na vida coletiva do país.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.